Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler, então. Não será possível, óbvio, terminar. Eu não sei, o capítulo 2. Sim, acreditamos que seja possível terminar o capítulo 2. Para pegar o contexto, vamos ler. Ontem nós falamos, descortinamos aqui o versículo 14. E agora vamos ler o versículo 15 até o 22. Mas para pegar o contexto, vamos ler o 14. Os falsos mestres e os que seguem-nos têm os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, enganam as almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância e são filhos da ira, filhos da maldição de Deus. E o versículo 15. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e nas concupiscências da carne engodam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Versículo 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada vida que está aqui agora conosco nesta comunhão. Abençoa os irmãos que ainda estarão ouvindo esta mensagem através, Senhor, deste áudio. E o Senhor nos inspire pelo Espírito Santo de Deus, e que ela, Tua palavra poderosa, e por si só a Tua palavra, só ela é poderosa para dissipar todas as nuvens, e que ela possa agora abençoar vidas, salvar, possa tirar todo o empecilho, possa trazer libertação, cura, possa trazer, Senhor, salvação nos corações, nos lares, e assim vidas possam, arrependidas, receber esta bênção, em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já agradecer por você deixar eu entrar na sua casa, no seu local de trabalho. E é com muito respeito, muita responsabilidade que nós temos estado aqui, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Já falamos, e eu quero só para a gente dar uma recapitulada, esse tema de falsos mestres e consequências do que eles terão e aqueles que seguem, porque o falso mestre, ele tem um objetivo. O objetivo dele, o nome falso, é para usar da falsidade, enganar. Enganar quem? Os cristãos. Nós pregamos o evangelho para as pessoas não crentes, temos que fazer isso, é o nosso chamado, testemunhar, proclamar, mas é o nosso evangelho também apontar esses falsos mestres para que você não seja inconstante na palavra e não seja enganado. Então é uma parte que nós encontramos também na pequena carta de Judas. Se for possível, a gente vai traçar e refletir também em alguns versículos, porque são versículos que compõem o mesmo tema: refutar, repreender, não tolerar os falsos ensinamentos. Então aqui é uma denúncia feita contra os falsos mestres, que já estavam lá naquela época, estão hoje em número muito maior, porque é chegado o tempo do fim, Caminho de Balaão é o versículo 15 que nós lemos. O que é caminho de Balaão? Eu preguei recentemente na igreja sobre Balaão. Falava com Deus, ele conhecia os atributos de Deus, tinha plena consciência que aquilo que Deus se colocava para abençoar, onde Deus colocava a mão, ninguém poderia ir contra os desígnios de Deus, pela sua santidade, poder, graça. Ninguém podia mudar o plano de Deus. O plano de Deus não pode ser impedido. Então, se o plano de Deus é abençoar a sua vida, e se a sua vida está nas mãos do Senhor, ninguém pode impedir. A Bíblia diz, e é clara, os sinais seguem os que creem. A bênção de Deus seguem os que creem, os fiéis. E quando eu falo bênção de Deus, é bênção no sentido bíblico, no sentido espiritual, que também pode ser de notícias, de portas abertas, de coisas que nós almejamos que nós não conseguiríamos aos nossos próprios olhos, mas Deus, por nos querer abençoar, porque nós somos fiéis a Ele, Ele nos dará a vitória. E Balaão sabia dos atributos de Deus, sabia que não poderia amaldiçoar, porque Balaque era um rei pagão, estava observando que Deus era com o povo de Israel, dando-lhe a vitória. E Balaque, vendo a proximidade do povo de Israel, pediu que Balaão, olha, vem cá, você, naquele tempo existiam essas pessoas, tanto do povo de Israel, profeta de Deus, que só falava o que Deus mandava, e tinha também os profetas pagãos das nações, que eles ganhavam dinheiro com isso. Hoje não é diferente, tem muito, entre aspas, profeta de Deus ganhando dinheiro com isso. Ou com profetadas, ou com mensagens flexíveis para atender o seu público e assim ganhar dinheiro. E hoje não tem sido diferente. Naquele tempo você percebe, lá eu não lembro qual é a referência, só sei que essa passagem se encontra lá em Números. Em Números fala sobre Balaão, acho que 22, 23, 24 e 25. E Balaque, quando foi ter com Balaão, mandou primeiro o primeiro grupo de empregados, de súditos, mandou um primeiro grupo, ele não aceitou, mandou um grupo mais importante, com o seu devido pagamento, com o custo da profecia, com o custo da adivinhação. Ou seja, ele era mercenário, profeta mercenário, só profetiza pelo dinheiro, ao contrário do profeta de Deus. Ele profetiza para a glória de Deus, quer ouçam, quer deixam de ouvir, mesmo que a sua cabeça vá para a bandeja, esteja na guilhotina. É a grande diferença. Profetas balaônicos está cheio assim, em várias denominações. Olha o que tem de pastor presidente aí. Eu não estou falando de uma denominação só não, tá? Ah, mas você está direito. Não, essa também é. Também é. Mas tem outros aí que estão comendo na bandeja de políticos corruptos. Aí vem a política, vem a sensualidade, vem a prostituição. Depende do caráter do líder. Depende. Outros em busca de poder, outros querem massacrar, matar as pessoas, usando inclusive a falsa profecia. Por isso que precisamos estar atentos. Então, voltando aqui a Balaão, no versículo 15, eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão. Então, eles deixaram o caminho direito. Então, eles estavam no caminho direito. Bom, eu não posso dar uma outra interpretação que não seja essa. Eles estavam no caminho direito. E olha, preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Quando a pessoa está no caminho direito, ou seja, no caminho da Bíblia, no caminho da palavra de Deus, o caminho de Jesus, que o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus no João capítulo 14, versículo 6. Muitos estavam no caminho direito, mas saíram sorrateiramente, de forma paulatina, ou seja, devagarinho foi se desviando, e aqueles que estavam à margem ali, ouvindo esses falsos mestres, não perceberam, porque foi de maneira sutil, porque ele não podia mudar abruptamente. Ele não podia dizer assim: olha, eu sou de Jesus, agora eu odeio Jesus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, agora a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus. Então eles eram e passaram a não ser mais. E por causa desta sutileza de dolo, para não perder, não é? Não sair da mamata de ser mandão, de poder, de ser ungido de Deus, de comandar súditos, porque não é servo, porque servo não obedece um falso pastor, servo não obedece um falso presidente, servo obedece ao Senhor Sumo Pastor Jesus. Então você perceba que há uma sutileza, e por isto, Pedro, e por isso nós, proclamadores do Evangelho, estamos aqui, dizendo que, eles deixando o caminho direito, olha aí, deixou o caminho, então estava no caminho, mas não quis mais estar, porque o caminho é estreito, o caminho requer santificação, repreende a idolatria, repreende a avareza, o mamon. Mamon é desejo por dinheiro, poder, fama, quer se passar por Deus, gosta de se passar por Deus. Como tenho dito aqui, a síndrome luciferiana. Então, deixaram o caminho direito. Deixaram o caminho direito, em algumas traduções traz o reto caminho. O caminho verdadeiro é o caminho da Bíblia, o caminho de Jesus, seguido por aqueles que estão em conformidade, como nós já falamos em João 14:6. Então, é o quê? Deixaram o caminho da verdade. Em outras passagens, Paulo, principalmente Paulo, fala o caminho da verdade. Caminho da verdade, que é o versículo 2 que Pedro também usa nesse segundo capítulo aqui. Deixaram, vejamos então o versículo 2. Versículo 2 é sinônimo, sinônimo. Houve também entre vós os falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando a fé que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Esse é o primeiro, versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Então eles estavam e deixaram de estar. É por isso que muitas pessoas não entendem e ficam ali, ó. Ficam ali. Muitos começam bem a sua trajetória, mas depois se rebelam contra Deus, mas não mostram para as pessoas que se rebelaram contra Deus para continuarem no poder, no domínio. E aí mora o perigo. Aí mora o perigo. Salvação, vida eterna, é o destino. É o destino para aqueles que andam no caminho. Qual o caminho? Caminho da verdade. Qual a verdade? Jesus. Jesus é a palavra. Portanto, Jesus, ele é vida, luz, é o caminho. E os falsos mestres tinham abandonado propositalmente este caminho, pensando que tinham encontrado um caminho superior. O problema é esse. Pensam que encontraram um caminho superior fora de Jesus. Falam, inclusive, do nome de Jesus. Falam do nome de Jesus. Mas negam-nos com as suas ações. Quais são as ações? Matou? Não. Tem pessoas que negam a Jesus com ódio, com mentira. Pessoas que negam a Jesus, não colocando suas vidas submissas à palavra, através da misericórdia, através da resignação, do amor, do estender a mão. Só faz o que lhe acha bom, em conformidade com o seu grupo, com a sua comunidade, com a sua confraria. Exatamente. Então, nós pensamos que negam a Jesus apenas matar, roubar. Tudo isso também é, mas negam a Jesus com ódio e principalmente com mentira. mentira. Você vê o que fizeram comigo. Estou sendo aqui muito direto, muito objetivo. Muito objetivo. Você vê o que fizeram. Vai, arbitra um salário para você. Arbitra, vai, não tem problema não. Você não precisa pregar a palavra revelada não, não. O clamor do sangue de Jesus é uma reza. Você está sendo, está entendendo o que nós estamos falando aqui? Nós não trabalhamos com dois pesos e duas medidas. Nós somos imperfeitos, ponto pacífico. Somos imperfeitos. Somos pecadores? Somos pecadores. Cometemos falhas? Cometemos falhas. Mas não negamos a Jesus e a sua palavra. Nós somos claro, mais claro possível. Então tome todo o cuidado, que pessoas começaram, mas depois se desviaram. É como os gnósticos pensaram que encontraram um caminho superior. Um caminho superior, uma nova revelação, novo. Aí deixaram a simplicidade do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eles se extraviaram. Se extraviaram. Tome cuidado. Seguiram o caminho de Balaão. Vamos agora entrar nessa questão de Balaão. Balaão, como nós já iniciamos a falar aqui, ele é um profeta. Ele foi contratado por um rei para que amaldiçoasse o povo de Israel. E durante um período ele fez exatamente o que Deus havia ordenado. Está lá no capítulo 22, 23 e 24. Porém, os motivos seus malignos e a sua ambição pelo dinheiro venceram-no. Porque Satanás, ele bate uma vez na porta, duas, três, até te minar, te convencer. E como os falsos mestres dos tempos lá de Pedro, Balaão usou a religião para promoção pessoal. É um pecado diante de Deus, horrendo. Pessoas usam hoje o cristianismo para promoção pessoal, para se tornar, entre aspas, poderoso, para ficar rico, pisar nas pessoas. Como a igreja de Laodiceia, não tem falta de nada, eu tenho tudo. Cuidado, tome muito cuidado com isso. E aqui, o apóstolo Pedro, o que nos dá a entender? Que Pedro, ele conhecia as escrituras como os apóstolos, como Jesus conhecia toda a escritura, citou as escrituras, expôs as escrituras. E nós encontramos caminho de Caim, também em Judas, caminho de Caim, caminho de Balaão. E aqui neste versículo nós temos alguém que o quê? Comercializava a fé. Irmão, cuidado. Eles não têm respeito com a Bíblia, não têm respeito com a Bíblia. Pega a Bíblia assim, diz, isso aqui é palha, essa aqui é letra mata, porque eu tenho o além. Você tem o além, que não foi Deus que deu, foi a tua cabeça perversa, maligna, que está levando pessoas para o abismo. E cuidado que está levando mesmo. Doutrina de Balaão é o quê? Já uma outra expressão que é usada no Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Doutrina de Balaão. Ah, você tem doutrina bíblica? A doutrina aqui nossa não é essa, não. A doutrina nossa aqui não é bíblica, é revelada. É de Balaão. É o além. É, exatamente. Aqui a doutrina não. Aqui a nossa doutrina é muito superior. A Bíblia, não faz mal, não. Tem que ser revelada. Doutrina de Balaão, ou seja, doutrina do engano. Caminho de Balaão, erro de Balaão, doutrina de Balaão. Olha, são três circunstâncias aqui. Caminho de Balaão, erro de Balaão e doutrina perversa de Balaão. Erro de Balaão era que raciocinando segundo a moralidade natural e assim vendo o erro de Israel, ele supôs que um Deus justo teria de amaldiçoá-los, ou seja, fez com que o povo tropeçasse. Ele sabia que o Deus era santo e justo, mesmo sendo o povo de Israel. Se o povo pecasse, Deus ia castigá-los naturalmente. Era cego. Então tome cuidado, que as pessoas têm feito como Balaão, fazendo com que as pessoas errem. E errando, deu brecha. E deu brecha, o inimigo entra. Deu brecha, o inimigo entrou. A graça e a bênção de Deus, naturalmente, ela se desfaz, ela vai embora. Porque quem está em Deus é que o inimigo não toca. Mas se deu brecha, aí o inimigo entra. Isso que nós precisamos entender. Precisamos entender. Caminho de Balaão. A doutrina diz que a doutrina de Balaão era o ensino a Balaque, era corromper o povo de Israel. Então ele deu o conselho para corromper o povo. E assim, depois de corrompido, o povo poderia ser amaldiçoado. Entendeu? Ou seja, casando-se com mulheres de outras nações, contaminando assim o seu estado de separação, idolatrando imagens, os deuses das outras nações. Hoje as pessoas são ensinadas a adorar o quê? A si mesmo. Egolatria. Adora-se a si mesmo, faz culto ao corpo, adora a denominação, adora dinheiro, adora ostentação, adora vaidade, adora a sensualidade, adora todas essas coisas. Amou o prêmio da injustiça. E qual o prêmio da injustiça? Foi o prêmio que Balaão queria receber por ter feito o quê? Uma obra injusta e ímpia. Cuidado. Tome muito cuidado. Muito, muito cuidado. Eu chamo atenção nesse texto 15. Deixando o caminho direito. O caminho direito foi deixado. Isso de maneira... Não foi da noite para o dia. Porque o que acontece? Uma pessoa se desvia. Ah, saí, me desviei, acabou. Recebe o seu castigo, mas quando a pessoa quer se locupletar, quer fazer do cristianismo um meio de vida, ele não diz que não crê mais na Bíblia, ele apenas usa e deturpa o que está escrito na palavra de Deus. É o que tem sido feito aqui. Você não vê ontem a notícia? Deve estar ainda no site. No finalzinho do programa nós falamos que uma senhora de 103 anos, ela foi excluída da sua congregação, Igreja Batista, nos Estados Unidos, porque ela confrontou a pregação do seu pastor, porque o pastor estava sendo flexível com a mensagem da palavra de Deus. Ela foi confrontar, e por confrontar a flexibilidade, ou seja, jeitosamente mudando a palavra de Deus para agradar, e ela foi repreendida. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Na década de 70, Bill Harbour, ele mudou o evangelho. Como mudou o evangelho assim? Não é mudou, não crê mais. Mudou o evangelho como? Sutilmente. Como? Olha, não fala de inferno, não. Não fala de inferno. Não fala de pecado. Por favor, você não vai espantar o povo. O cliente tem sempre razão. Não fala de pecado. Não me toque em santidade, por favor. Então, igreja, que não toca nesses assuntos, porque ele já está de olho no prêmio de Balaão, está de olho no prêmio de Balaão da injustiça. Ele quer lã e gordura e está fazendo, além de tomar o teu dinheiro, cuidado, está te levando para um caminho sem volta. Isso você precisa ter discernimento bíblico e discernimento espiritual, ok? Não deixa de fazer isso não, por favor. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Desviaram-se do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão. Foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com uma voz humana e acabou com as loucuras. É loucura. Loucura. Quantas pessoas estão fazendo loucura estão cegas. O príncipe deste século cegou o entendimento. E para alguns casos, Deus já não aceita mais. Por quê? Escrito está em Romanos 1:24. Deus entregou as suas paixões. Essa avareza, esse desejo por poder, esse egocentrismo, egolatria, é um tipo de paixão. É um tipo de paixão. E Deus, conhecendo os corações, entregou as suas paixões, deixando eles se perverterem. Então, a perversão. Agora, o nosso papel é adorar a Jesus, agradecer a Jesus. Se eu sou grato a Jesus pelo que ele fez por mim, me salvou, não permitiu descer a sepultura, perdendo a salvação, nos preservou até aqui, nos ensinou até aqui, nos embutiu fé, a fé em Jesus, a fé que vence o mundo, não a fé em uma denominação. Eu estou falando isso, claro, porque líderes dizem, não, você tem que ter a fé na igreja, você tem que ter fé aqui nesta obra, a doutrina tem que ser doutrina de obra, e não doutrina bíblica. O que são? São cisternas vazias. É isso que dizem. São fraudulentos, são enganadores. Eu estou sendo muito objetivo eu estou sendo, para que não pare nenhuma dúvida, ok? Que não pare nenhuma dúvida. Vamos lá, avançar, que tem muita coisa interessante ainda até o final desse capítulo. Mas foi repreendido, nós já lemos aqui o versículo 16, agora 17. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Não só para eles, mas quem os seguem. Fontes sem água. O que você vai para uma fonte? Se uma fonte não tem água, o que serve essa fonte? Nada. Nada. Cisternas vazias. Fonte sem água. É o que disse aqui Deus através da palavra dele. O que quer dizer fonte sem água, pastor? Me explica, não tem muito o que explicar aqui não. Se tivesse... aqui não tem palavra revelada, tem palavra explicada, interpretada pela própria palavra. Versículo 17, está escrito: esses falsos são como poços sem água, fontes que não têm água nenhuma. Se não tem água, não tem vida. Nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar mais profundo da escuridão do inferno. É para lá que eles vão. E aqueles que também o seguem. É para lá que eles vão. E aqueles que seguem esses falsos, mas não seguem propositalmente. Seguem porque não encontraram na Bíblia suficiência para isso. Eu estava lendo mais cedo, bem mais cedo, o capítulo 4 de Deuteronômio, quer dizer, repetição da lei. Olha o recado que irmão Moisés dá para o povo de Israel. Moisés estava se despedindo e fazendo um relatório, contando as bênçãos, testemunhos do que tinha acontecido no Êxodo. E aqui, próximo de passar o bastão para Josué, ele dá recomendações eternas aqui. Olha o que ele diz, só alguns versículos, por favor. Por favor, agora Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Não é que eu vos revelo, não. Ensino. Eu estou batendo nessa tecla porque muita gente está sendo enganada, está sendo acorrentada cada vez mais. Que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Senhor, o Deus dos vossos pais, vos dá. Versículo 2. Nada vos acrescentais ao que vos ordeno, viu? Nada acrescente. Não tem revelação aqui. Não acrescente mais nada. Nada acrescenteis ao que vos ordeno. E nada diminuireis. Para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos ordeno. Ok? Apocalipse 22, 18 e 19 também fala um pouquinho sobre isso. Aquilo que eu vos ensino. Ok? essa fonte aqui, fonte sem água, manancial, é fonte, não é um poço. Cristo é a fonte das águas vivas. Então, essas pessoas, Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna, então essas pessoas não têm Jesus. Falam de Jesus, né? Mais ou menos. É uma mensagem eu ouvi, estava 126 vezes a palavra obra. Jesus, uma vez, como saiu sem querer, assim, Jesus, Jesus, Jesus. É, para você ver que é fonte o quê? Sem água. Fonte sem Jesus não é fonte, meu querido irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se estão pregando abertamente contra a Bíblia e contra Jesus, eu tenho que falar o nome do remédio. E tem que tomar muito remédio, porque isso nos dá indignação santa, ira santa. Então aqueles falsos mestres, eles fingiam ter água, ser os tais, mas suas vidas e os seus ensinamentos eram tremendamente contrários à fonte da água da vida. Contrários à fonte da água da vida. Eu li também hoje, não sei se eu vou encontrar agora, a gente lendo a Bíblia, por demais maravilhoso. Deixa eu ver se eu encontro. Capítulo 7, versículo 12 de Deuteronômio, está escrito assim: se ouvires, vamos ler o versículo 9, a parte B. Não, todo o versículo 9 do capítulo 7 de Deuteronômio. Saberás, portanto, que o Senhor é o teu Deus, Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha só, aos que o amam e quem ama guarda os seus mandamentos. Então, aqueles que estão falando de Jesus, mas não guardam os mandamentos de Jesus, é fonte que não tem água, a água está podre. Está cheio de Aedes aegypti, está dando dengue e outros tipos de doença. É a mesma palavra que Jesus usou. Olha como é que Jesus usa a palavra. Jesus usou essa mesma palavra com outras expressões, usou esse contexto em João 14, 21 e 23. Ok? E no versículo 12, se ouvires esses juízos, eu o puser em prática, aí Jesus usou a mesma coisa, Mateus 7, 24. É a prática. Então, cuidado. Tome muito cuidado. Névoas, nuvens. Névoas que o vento leva. Tome muito cuidado com isso. Névoas impelidas por uma tempestade vão para um lugar para o outro porque não tem o quê? Fé. Não tem sabedoria. O vento leva para onde quer. Tiago falou sobre isso. São como nuvens, como ondas que o vento leva para onde quer. Para este está reservada a negritude das trevas. Judas fala de estrelas errantes. Judas usa expressões estrelas errantes. Ou seja, fazem que as pessoas errem. As pessoas usavam, guiavam-nos. Elas eram muito guiadas. Lembra daqueles pastores, dos magos, eles eram criados pelas estrelas. E aqui é usado na expressão que eles conheciam, estrelas errantes. Judas, está lá escrito em Judas, para quais têm sido guardado as trevas para sempre. As estrelas errantes, naturalmente, são o quê? Significa os Balaãos que trocam a palavra de Deus. Estrela errante. Ou seja, em vez de guiar para o caminho certo, está guiando para o caminho errado. Ok? Isso aí, estrelas errantes. Eu estou guiando aqui, estrela está me guiando, vou para esse lugar. Mas estrelas que fazem as pessoas tropeçarem. É um pouquinho aqui de Balaão. Ok? Vamos lá que eu quero terminar o capítulo 2 hoje. 18. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade. Palavras arrogantes de vaidade. Eles proferem, especialidade deles. Dizem coisas orgulhosas e loucas, e com seus desejos impuros e morais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Olha, pessoas que estão quase escapando, voltam para o erro. E aí entra um outro ciclo, né? E outras identidades de falsos mestres. Esses aqui já querem Jesus para esta vida só, que Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Proferem palavra de vaidade, ou seja, só desejam as coisas desta terra. Só desejam, só querem as coisas desta terra. Então cada pessoa é escrava daquilo ou daquele que controla. Então você está sendo escravo, de que você está sendo escravo? Olha o paradoxo. Eu fui liberto para ser escravo. Deus me tirou da escravidão para eu ser voluntariamente escravo dele. Como diz Paulo, eu escravo de Jesus. Eu, apóstolo, escravo de Jesus. Não é que paradoxo lindo? Deus nos libertou para sermos livres do pecado, mas escravos dele no sentido de fazer o que ele quer, agradar. E é assim que nós temos que fazer, é assim que nós temos que entender. Versículo 18. Proferem palavra de vaidade. Quero lembrar que a palavra vaidade na Bíblia, via de regra, fala de pouca durabilidade, pessoas efêmera, só de coisas passageiras, coisas de vaidade. Então, existem hoje pessoas que querem Jesus só para essa vida. Aí entra a teologia da prosperidade, que você tem que fazer, tem que determinar para Deus. Essas coisas todas. Enganam e engodam com paixões carnais. Se carnais não é só apenas a sexualidade, tudo que vem da carne fomenta, ou seja, eles iludem as pessoas, dizendo que eles vão ter aquilo que eles não precisam para ter a verdadeira felicidade e a bem-aventurança. Essas pessoas andam no erro. Tome cuidado. Tome cuidado com essas pessoas. Versículo 19. Essas pessoas andam no erro. Bom, está aqui dizendo a palavra do Senhor. Andam no erro. Finalzinho do versículo que nós lemos aqui. Versículo 18. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Você imaginou? Essa pessoa prestes a se salvar, está ouvindo, aí vem essa maligna doutrina de Balaão, essa doutrina de além da letra, de letra mata, ou seja, tirando a validade, tirando o que Jesus disse que precisamos andar, examinando as escrituras, porque são elas, todos foram evangelizados pela palavra de Deus, é na palavra de Deus, porque não querem, não aguentam mais a palavra, é o que está acontecendo hoje, não aceitam, não gostam da palavra, é coisa torpe, é coisa ruim, não aguentam mais, porque só dá glória para Deus, a palavra só dá glória para Deus, e põe o homem no seu devido lugar de quê? De servo. E eu li também, graças a Deus que eu li, eu estou recebendo a orientação de Paulo, persiste em ler, Samuel. Eu li hoje também, que no capítulo 7, versículo 10, olha a revelação, e que retribui diretamente aos que o odeiam, tem pessoas que odeiam a Deus. Tem pessoas que odeiam a Deus, é só você ler. Os que amam e guardam os seus mandamentos, bênção, vitória, amam, se amam tem que guardar, é assim, ó, tá juntinho, quem ama diz que ama e que guarda, obedece, lê, medita, prescruta, dia e noite, noite e dia, para ser feliz, e que retribui, recompensa o quê? Castigo, retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer, não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Existem aqueles que odeiam a Deus. E aqueles que odeiam a Deus não são os ateus apenas, não. Professos. Coitado dos ateus. Se é que podemos dizer, usar essa expressão agora. O pior, querido, querida, santo e santa do Senhor, são os falsos. São piores do que os ateus. Porque estão com a capa. Usando um versículo 8, bota a Bíblia debaixo do braço, e agora, paulatinamente, já está mostrando as garras. Tem uma expressão que um amigo disse, né? Que o diabo, de um jeito ou de outro, no final, ele vai mostrar a cauda dele. Não vai demorar muito. É diabo, vai, a cauda vai aparecer. E está aparecendo a cauda. Como assim? Desconstruindo, querendo desconstruir o que Deus construiu. Cuidado. Muito, muito, muito cuidado com esses. Cisternas vazias, fontes vazias, ou seja, não tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem a palavra dele. Tome muito cuidado. Muitos estavam prestes a salvar. Mas por que eu prego contra isto? Porque muitos, sendo prestes a se salvar, sendo engodados por estes ensinos. Ok? Vamos ainda avançar. Quase escapando, aqueles que vivem no erro. Pagãos, ou seja, pessoas que estão querendo se converter. Aí entramos lá para Mateus 23:15. Fazendo prosélito não adianta nada. Entrou para uma denominação sem se converter a Jesus, não adianta nada. Nada, nada, nada. São duas vezes dignos do inferno do que aquele que o conquistou para a sua confraria. Cuidado. Tome todo cuidado. Versículo 19, vamos lá. Terminando. Prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Eita! Eles prometem liberdade, mas eles são escravos de quê? Da corrupção, está aí. São tão caras de pau. Outro tem pessoas presas lá no Rio de Janeiro. E tem todo tipo, como já falei. Mora um apartamento na Atlântica, Avenida Atlântica, na beira da praia de Copacabana, de 8 milhões de reais. Exige uso e costumes que não são bíblicos. Proíbe o que a Bíblia não proíbe. Está lá preso. Outros, corrupção. Corrupção. Ainda dizem que estão sendo perseguidos, estão sendo como os mártires do Novo Testamento. Ah, pelo amor de Deus. Tem que dar um sorriso aqui. É muita cara de pau, é muita desonestidade. Prometem liberdade, sendo eles escravos de quê? Corrupção. Porque são donos, não deixam de pregar, não deixam de ensinar. Por quê? Porque são donos. É o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Exatamente o que está escrito, que nós estamos aqui, né? No excelentíssimo sentido da palavra, estamos revelando. Prometem liberdade. Prometem. Aí entra um outro campo, liberdade, aí entra libertinagem. Prometendo liberdade, libertinagem, um culto mais alegre. Vamos um culto alegre, aí pula, sapateia, estrebucha no chão, não é? Sensualidade, é liberdade. Liberdade tem acontecido também. Então, olha, Satanás, ele não tem apenas um padrão para enganar, tem vários padrões. É só você ter cuidado. Por isso que o padrão nosso tem que ser palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Muitas pessoas que não conhecem são fontes sem água. São pessoas que aparentam ter água, mas não têm. Pessoas que fazem restrições legalistas à liberdade pessoal, determinando coisas, não aceitam o confronto. Tome cuidado. Promete liberdade, eles mesmos são escravos. Escravo de quê? Da corrupção. Bom, é o que está escrito. Eles são escravos de hábitos antibíblicos. Eu já disse, aí entra a carnalidade, a lascívia, o adultério, aí entra a falta de amor, falta de misericórdia, a impiedade, ou seja, ímpios, anti-lei, anti-bíblia. E aí esse texto enquadra vários tipos de filhos de Belial, vários tipos, não apenas um. E aí sabemos aí, tem pessoas vendendo perfume, dizendo que é perfume de Jesus, e por aí vai. Encontre, e lamentavelmente, muitos vão seguir. Está escrito no início do capítulo 2, muitos são os que seguem. Muitos são os que seguem. Versículo número 20. Versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Vamos lá. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, como escapar da corrupção do mundo? Como escapar da corrupção do mundo? Bom, versículo 20, ele é autoexplicativo. Versículo 20. Ele está falando das pessoas que aprenderam pela palavra, se converteram, mas depois mudaram. É o que ele falou, começaram muito bem, mas deixaram o caminho da verdade, deixaram o caminho reto, deixaram o caminho justo. É o versículo 20. Esse versículo aqui é muito bom, por quê? Porque ele por si só diz que pessoas que encontraram a Jesus, se converteram a Jesus, escaparam. Mostra o quê? Que falsos mestres foram anteriormente redimidos de verdade. Foram redimidos do poder do pecado. Depois, perderam a salvação. Depois perderam. Ah, pastor, esse é um tema que não é o foco aqui, mas precisamos aqui dizer que as pessoas tinham e deixaram de ter. Ok? Foram outra vez envolvidos. Então, precisa-se ter muito cuidado. Você entendeu aqui o versículo 20? Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, como escapar da corrupção do mundo? Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecendo o Senhor, tem intimidade com Ele, se convertendo, obedecendo Ele e a sua palavra. A vida eterna é essa, que conheço a ti, Deus, o único soberano, e a teu Filho, o qual enviaste. Então, escapar da corrupção do mundo só através de Jesus. Então, pessoas tinham escapado, só que foram outra vez envolvidas, o quê? Na corrupção, e vencidos. Foram vencidos. Não sou eu que estou dizendo isso. Foram vencidos. Aí o que acontece? Torna-se o último estado pior do que o primeiro. O que Pedro está dizendo aqui é o que Jesus disse. Libertou a casa, saiu os demônios, não é? Saiu ali. Só que a casa ficou tão suja depois, ficou suja de pecado, ou seja, ficou vazia da presença de Deus, entrou o pecado. Aí vem aquele que saiu e traz mais uma patota, traz mais um batalhão e tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Então, um versículo muito poderoso e maravilhoso que explica que uma pessoa que eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo permanecendo no Senhor e na palavra dele. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí nós entramos nos vários graus de juízo, o que Jesus também ensinou. Olha, se Sodoma e Gomorra tivessem observado o que vocês observaram, o juízo deles não seria. Agora o juízo para vocês vai ser ainda maior. Por quê? Porque vocês viram o santo, porque vocês foram confrontados com a palavra de Deus. Melhor lhes não fora terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-o, ou seja, tinham conhecido, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que este provérbio diz. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Você entendeu? E agora o capítulo terceiro, que nós não vamos falar sobre isso hoje, o tempo mesmo porque está já esgotado, só para que os irmãos saibam disso. Foi, escapou, só que voltou à sujeira. Eu já disse aqui, não voltar de maneira declarada, volta de maneira encoberta. Por quê? Porque se voltar para a vida pregressa de maneira declarada, as pessoas vão deixar de segui-los. Então eles continuam na sua comunidade, confraria pseudo-cristã, para continuar usufruindo de poder, de benefícios, de dinheiro, mandando nas pessoas, sendo semideuses. Tome muito cuidado com essas pessoas. E a palavra do Senhor é claríssima. É claríssima, como diz, que não só estes, mas aqueles que seguem-nos. Aqueles que seguem essas pessoas. Tome todo cuidado. Pessoas que voltaram atrás, se afastaram do mandamento sagrado do Senhor. E aqui está uma advertência, né? O perigo da apostasia nesses últimos dias, que é a promessa de Deus. Então, precisamos só ter cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem nos alertado, e nós começamos apenas com uma expressão que o Senhor colocou no nosso coração, no versículo 4. Assim como o Senhor não poupou anjos, assim como o Senhor não poupou o mundo antigo, assim como o Senhor não poupou Sodoma e Gomorra, o Senhor também não vai poupar aqueles que transgridem a Tua palavra, aqueles que negam a Jesus e, consequentemente, negam a palavra. Negou a palavra de Jesus, está negando a Jesus. Então, Senhor, abre os olhos, fortalece os teus filhos e aqueles que aqui estão cheios de fé, aqueles que estão cheios de coragem na palavra do Senhor, possam te glorificar. E assim seja a tua graça, a tua bênção, o teu favor, a tua prosperidade, a cura sobre a vida dos nossos irmãos desta igreja sem paredes e da tua igreja espalhada na face da terra, porque nós sabemos que falta muito pouco para alguns se salvarem, mas quando esses falsos, essas fontes sem água, olham para esses inconstantes, ao invés de apontar o verdadeiro caminho, Jesus, a fonte da água da viva, aponta o caminho da sua denominação herética para torná-los presos, porque eles são escravos da corrupção, ou seja, diversas corrupções. Que o Senhor nos livre desses homens, o Senhor nos livre do pecado, o Senhor nos livre da ira vindoura, pelo mérito do sacrifício de Jesus, do sangue da cruz que nos purifica de todo pecado. Levanta homens e mulheres intrépidos, ousados, para confrontar esses falsos. Falsos são aqueles que falsificam a tua palavra, como Paulo disse: eu não sou como vocês, falsificadores do evangelho. Que a tua graça e bênção esteja sobre cada vida, em nome de Jesus.